O caso que nós vamos analisar agora é o de uma pessoa que diz que ela se, como se fala, se contaria quando o que ela faz acaba levando sofrimento a outras pessoas. Mesmo que ela não tenha a intenção de fazer alguém sofrer, e até às vezes por obrigações, ela acaba causando sofrimento a outro. E esse fato, o fato de ser o alauto de um sofrimento, lhe causa contrariedade. Vamos analisar essa questão para podermos saber como vencer essa contrariedade e conseguir viver a felicidade. O primeiro aspecto que nós precisamos levantar na questão da análise, na busca de ser feliz, é o fato de causar sofrimento a outro. Vamos conversar sobre isso. O que é sofrer? O que é viver em sofrimento? Ter um sofrimento? É algo íntimo. É algo dentro de cada um. Não há sofrimentos externos, porque sofrimento é uma emoção, é um estado de espírito. Ora, se não há acontecimento externo, e se, como diz o Espírito da Verdade, o ser é livre, o ser encarnado é livre para optar entre o bem e o mal, todo estado de espírito sofredor é decorrência do livre-arbítrio de cada um. É aquele que recebe, aquele que participa do acontecimento como receptor de uma ação, que decide, que escolhe sofrer naquele momento. Sendo assim, não pode ser você o zelador do sofrimento do outro. Vamos com calma, vamos com paz. Repare uma coisa. Quantas vezes, com certeza já aconteceu com você, você teve que dar uma notícia a alguém e se preparou durante muito tempo, porque achou que aquela notícia ia ser muito ruim para quem ia receber. Chega na hora, você dá a notícia quando não consegue mais atajar esse dar a notícia, e a pessoa ou não chora, ou nem tem o impacto que você imaginou que ela pode ter. Ao contrário, quantas vezes você saiu correndo para dar uma boa notícia para alguém e essa pessoa sofreu com o que você disse? Essas são observações que você precisa fazer para, por dentro, saber que não é você que é o alauto da infelicidade. Sim, você levou uma notícia que pode causar prejuízo, que pode te causar carência, que pode até levar ao sofrimento ou justificar o sofrimento do outro. Mas na verdade, quem decidiu chover foi o outro. E essa decisão não tem nada a ver com a notícia que você deu. Tem a ver com o estado de espírito. É quem recebe que determina. E essa determinação de quem recebe é poluente. Depende da pessoa. Se quantas vezes você já acordou bem de manhã e por nada perde o bem-estar. Aí começa a chover. E se alguém vem e diz que você é lindo, você quer bater nele. Acha que está brincando, que está tirando uma cachorra cara. Pelo contrário, algumas vezes você não acordou tão bem, resolve ficar bem, aí vem alguém, conta uma história triste e você nem se abala tanto. Isso está dentro de cada um. É a partir disso, desse estado de espírito geral, que cada um decide como reagir emocionalmente à informação que você traz. Esse é o primeiro argumento que você precisa ter em mão para não sofrer. O sofrimento é escolha de qualquer um, de cada um, ao que acontece na vida. Portanto, você não é responsável pelo sofrimento do outro. Mas tem um probleminha nessa história. Probleminha a mais. Que lhe faz sofrer ao ver o outro escolher o sofrimento. Mesmo que você saiba que não é você que é o arauto. Eu estou dizendo isso assim porque eu sei que vocês vão ouvir muito eu. E o que eu acabei de falar para você não é surpresa. Mas mesmo assim você continua sofrendo. Então veja, o que lhe faz sofrer, o que lhe faz sentir-se contrariado, de culpa. Mas não é o que o outro sofrer, não. É outro detalhe. É outro motivo. E por isso você não consegue colocar a felicidade neste momento e vive em contrariedade. Você está atacando o lugar errado. Você não está agindo em um lugar onde realmente você pode libertar-se da sua contrariedade. Como disse, não é o fato do outro sofrer, de você ser o arauto da infelicidade dos outros, que lhe contaria não, moço. Sabe o que é? É você só querer dar boa notícia. É você achar que você deve ser o instrumento de levar apenas boa notícia para os outros. É essa a sua contrariedade. Não tem nada a ver com o sofrimento do outro. Tem a ver com o que você não quer para você. Esse é o trabalho do Senhor, da sua felicidade, aquele que tem nas mãos o poder para ser feliz. Ele sabe que nunca a origem do seu sofrimento está no outro, mas está nele. E que essa origem do sofrimento está na contrariedade, ou seja, em não fazer o que quer. E por isso, ele, ao invés de buscar coisas no outro, ele busca coisas do que ele faz, ele busca o que ele queria fazer. Não, moço, desculpa. Ninguém neste mundo é bonzinho, ninguém neste mundo é maravilhoso, ninguém neste mundo é perfeito, ninguém neste mundo é santo. Como acabei de dizer, a vida é vivida em vicissitude. Então tem momentos que você vai exercer o papel de bonzinho do filme. Agora tem momentos que você tem que viver o papel do bandido. É isso que você precisa entender. Você não pode ser só o arauto de notícias boas. Como é dito no livro do Espírito, tem mais uma função a encarnação. O Espírito toma um corpo para aqui realizar, contribuir para a obra geral, ou seja, realizar os acontecimentos da encarnação dos outros, sob as ordens de Deus. Ou seja, você não pode fazer só o que você quer. Você tem que fazer o que Deus sabe que o outro precisa. E se o outro precisa levar um tapa na cara, Deus vai fazer você dar um tapa nele, se fizer. É isso que você precisa se atentar. Saber que não importa o que você está fazendo, você é um instrumento de Deus para a obra zelal, para a encarnação dos outros espíritos. E que não existe um instrumento que sempre será de bom alvite, que sempre será um instrumento de coisas maravilhosas, mas será sempre um instrumento perfeito para suprir perfeitamente a necessidade do outro. Quando você entender isso, qual o problema de você falar alguma coisa e o outro escolher para o sofrimento? Quando você entender isso, qual o problema de você levar, entre aspas, mais notícia para alguém? Você está fazendo o que precisa ser feito. Aliás, você não está fazendo, você está sendo instrumento para que Deus faça. Acabam-se as contrariedades. Acaba-se o sofrimento. E terceiro detalhe, só tem um jeito de fazer isso. Escolher a que senhor você quer servir. É o que eu acabei de falar com você. Se você colocar como prioridade básica na sua vida ser o bonzinho para os outros, você vai sofrer. Se você escolher servir a Deus, ou seja, amar a tudo, você não vai se contrariar quando for usado como arauto de situações onde os outros se escolhem. Chover. É isso que você precisa fazer. É isso que você precisa buscar se conscientizar e pôr em prática quando põe. Quando puder. O senhor da felicidade sabe que ele é senhor apenas da felicidade e não da vida. Ele sabe que ele é senhor do seu mundo emocional. Mas sabe que é, eu não vou dizer escravo, mas um serviçal que serve, que opera nas hostes de Deus. Quando ele tem essa consciência, ele luta para servir a Deus e não a matéria. Parece meio incongruente falar que você é um serviçal, mas precisa escolher servir a Deus ou a matéria. Mas não tem nada de incongruente nisso. Tem muito serviçal que fisicamente serve ao seu senhor, mas não se entrega por dentro a esse senhor. Ele cumpre com o seu trabalho, mas não cumpre o seu trabalho com dedicação ao senhor. Então, como o irmão já tinha começado falando, é quase a mesma coisa. Sim, é quase a mesma coisa. Só que antes você precisa entender que não é você que leva sofrimento, mas que cada um escolhe sofrer ou não. Precisa entender que você não pode ser levar só o que você quer levar, só o que humanamente falando é bonito se levar, mas precisa levar o que Deus acha que o outro precisa. Por outro, você precisa ser um porta-voz de Deus a serviço dele e não a serviço da sua materialidade. Acho que deu para responder, não é isso?
Como é ser um porta-voz de Deus e não da sua materialidade na prática?
Você falou uma coisa, a pessoa não gostou. Eu estou a serviço de Deus. Ele mandou eu falar, louvado seja Deus.
Não
se contrariar com o que você aparentemente está causando aos outros. Isso tem a ver com a intencionalidade. Se você tem a intencionalidade humana, está a serviço da humanidade, você vai querer fazer o que humanamente é melhor para os outros. Se você está a serviço de Deus, você não se importa com o que você faz para os outros, mas mantém-se paz interna e mantém-se a harmonia interna. Foi isso que Deus mandou fazer no fim. Agora, isso vale para depois que foi feito. Na hora que a mente está imaginando o que vai fazer, isso aí vira argumento da mente para justificar o que vai acontecer.
Não aconteceu ainda. Você já está preocupada no que você vai dar.
Não. A mente diz assim: eu vou cegar, eu vou falar e eu vou dizer o que eu quero, que aquela pessoa merece que eu diga o que eu tenho para dizer, ela não peça mesmo. Isso tudo são argumentos que a mente está usando para justificar posteriormente você ter feito. Agora, você já fez, aí a mente lhe acusa ou lhe vangloria por ter feito, aí é o momento de você contar. A mente não está em dúvida se ela vai fazer ou não. A mente está lhe dando dúvida. Você diga, o que aconteceu, aconteceu. Agora, se conseguiu fazer, não aceite nem a culpa, nem a glória por ter feito. Mas não aceite os argumentos para fazer. Diga, se acontecer, vai acontecer. Se não acontecer, não vai acontecer. Mas isso sempre naquele momento, filho, fora da ação. Depois dela, quando a mente começa a analisar o que foi feito, na hora você não pensa.